dois, três, quatro.
Vamos tentar isto uma terceira vez. E desta vez vai resultar, porque não tem como não resultar. Porque se resultou, sempre quando eu fiz não há de não resultar agora. Bem-vindos mais uma vez. Para vocês é a primeira, para mim é a terceira. Mais um episódio. Esta semana temos convidado mega especial. O meu amigo André. Olá, André.
Olá.
Nós tentámos com dois microfones, mas a coisa não resultou muito bem. Portanto, estamos só a utilizar um. Portanto, o som passou de mau a péssimo. E é isso. Peço desculpa e eu vou tentar corrigir o máximo, mas quem sabe? Quem sabe como é que vai ficar a coisa? Não sei se queres dizer alguma coisa, apresentar-te algum facto interessante.
Eu sou o André, tenho 19 anos, estudo na Faculdade de Ciências, estudo Física e sou um grande aficionado por física, ciência no geral, ficção científica, tudo isso.
Ok, estão a entender o porquê de André neste podcast, certo? Pergunta. Se forem tipo 3 da tarde, não tiveres nada para fazer, não tiveres que estudar, não tiveres que fazer nada, o que é que tu fazes?
Provavelmente vejo se os meus amigos estão disponíveis para ir para algum lado e só ficar a apanhar sol. Mas caso isso não seja possível, normalmente leio ou vejo vídeos no YouTube.
O que é que costumas ler? Tipo assim, costumas, por exemplo, eu acho que, por exemplo, na minha área eu fico muito longe das coisas que eu costumo falar nas aulas. Tipo, não gosto de ler policiais, não gosto de ler coisas de crime. Isso também te acontece ou...?
Quer dizer, é um bocado diferente na minha área porque é um bocado difícil ler sobre física, a menos que se esteja a ler um texto de física mesmo.
Certo.
Mas eu, de facto, gosto bué de ler tipo ficção científica e ler coisas que me puxam pela parte científica da cabeça, mesmo quando estou só a ler um livro. Acho que por isso os livros que eu leio mais são ficção científica e fantasia.
Ok. E dentro da física, o que é que, imagina, daqui a 10 anos o que é que te imaginas a fazer?
Eu estou agora a descobrir que gosto bastante do lado da física computacional, do estudo de simulações e cálculos numéricos, pronto, teoria de informação, é todo um conjunto de coisas que eu acho que me varia a fazer. Acho que gostava de me dedicar a estudar isso e ver se arranjo um emprego fixe, quer numa faculdade ou a trabalhar para alguma empresa.
Para quem não sabe, tu eras uma pessoa que tinha aquela coisa de Space e ir a Marte e não sei o quê. O que é que aconteceu isso?
Opa, isso continua como sendo uma paixão. Eu mantenho-me ainda bem atento a tudo o que acontece no mundo da exploração aeroespacial e é uma cena super especial para mim, mas não me vejo a trabalhar nisso de uma forma tão direta agora, não é? Tipo, nada me diz que o trabalho que eu vá fazer, se calhar não arranjo uma maneira de se ligar a isso, mas
certo.
Acho que tenho de me focar nas cenas a que eu acho que sou bom e que tenho gosto em fazer mais do que onde quero chegar.
E em relação a isso, quanto tempo é que achas que falta até eu ter uma casa em Marte e viver lá e pronto, ter a minha família, os meus amigos marcianos?
Assim, qualquer pessoa poder ir, acho que provavelmente para aí 2080, para aí.
Boa.
Acho que seria possível qualquer pessoa só ir assim para Marte.
É viver até lá.
Yeah.
É viver até lá.
Mas para quem quiser mesmo, provavelmente um bocado antes, estás a ver? Tipo, bastante antes até.
Mas é tipo, é uma opção viável, ou seja, achas que é cada vez mais o que a ciência se vai focar
em
transição para Marte?
Não acho que a ciência se vá focar nisso e não acho que a ciência se deva focar nisso, mas acho que é o género de coisa que, visto que podemos fazê-lo, devíamos fazê-lo, estás a ver? Tipo, por muito que também nos devamos focar a resolver outros problemas, acho que há recursos para tudo, especialmente tendo em conta o quanto nós desperdiçamos em coisas estúpidas, não é?
Certo. Mas achas que, por exemplo, nós ouvimos tanto sobre o aquecimento global e de alterações irreversíveis. Quão irreversíveis são as alterações?
Eu não sou bem um cientista dessa área para poder dizer. Há coisas que certamente não são reversíveis, tipo os corais morreram todos e vão levar milhões de anos a voltar a crescer, portanto um bocado irreversível, e certamente já fizemos muito dano à atmosfera e aos ecossistemas, mas acho que todo o carbono que pusemos na atmosfera, em teoria, podemos voltar a tirá-lo e podemos limitar o aquecimento que vai acontecer. Acho que é possível impedir uma catástrofe, não é? Tipo, é só querermos mesmo.
Sim. Eu lembro-me que nós já tivemos esta conversa, até com mais pessoas, e tu estavas bastante otimista que nós íamos resolver o problema de alguma forma. Eu não tenho esse otimismo, tipo, eu acho que... Não sei, acho que as coisas já chegaram a um ponto que acho que a própria natureza humana já nem permite que uma pessoa... Não sei.
Sim, mas a cena... Nós temos agora um sistema através do qual gerimos o mundo, que é um bocado péssimo, não é?
Sim, concordo.
E é tudo um bocado construído à volta de cada indivíduo ter o máximo ganho para ele próprio, não é? Isso é chato, de facto, e acho que vai sofrer muita gente até nós começarmos a arranjar soluções para a cena do aquecimento global, mas assim que cair a ficha às pessoas egoístas que é no melhor interesse delas não estar num planeta a arder, que de facto é, acho que aí vamos arranjar uma solução. Não acho que isso vá levar tipo na extinção da raça humana ou nada do género, estás a ver? Tipo, por muito que concorde que tipo, provavelmente vai ficar pior antes de ficar melhor, estás a ver?
Certo. Mas então achas que passa um bocado pela solidariedade e comunidade, menos pelo individualismo?
Sim,
eu acho que... Sem entrar aqui em politiquices...
Sim. Acho que seria esse o sonho, não é? Seria tipo... Sem entrar no comunismo, estás a ver, mas tipo, o mundo ser um bocado mais justo para toda a gente, não é? E não haver tanta gente tão rica e tanta gente...
Desproporcionalmente, a desproporção ser tão grande, sim. Uma pessoa concorda com isso, não é? Até... Pronto, não vamos entrar por aí. Outra pergunta que eu tinha é se achas que a ciência é acessível a toda a gente?
Acho completamente que a ciência é acessível a toda a gente. Tipo, isso é uma coisa com que eu interajo muito no meu dia-a-dia, porque eu tenho muitos amigos de áreas que não são das ciências, aliás, a maior parte deles, e, portanto, sinto que tenho essa interação com pessoas que não percebem de ciência ou que acham que ciência não é para eles, e acho que isso é um bocado mito urbano, só há pessoas a quem a ciência não foi ensinada muito bem, estás a ver? Okay. Porque a ciência, de facto, é só uma maneira de pensar analiticamente no mundo, não é? E aprender como é que as coisas funcionam de uma forma muito objetiva e de uma forma muito básica e estrutural. E eu acho que isso é útil para toda a gente, estás a ver? E acho que o cérebro humano, claramente, é feito para pensar em problemas desse género, em grande parte, não é? Tipo, quando atiras uma coisa ao ar, tu consegues estimar mais ou menos quando é que ela vai cair e onde é que ela vai cair. Tu tens, tipo, um sentido muito inato de coisas da física e da matemática, e isso devia ser aproveitado por toda a gente.
Eu concordo. Já dizia ao meu pai que a matemática devia ser para todos, não é só para as ciências. E eu, olha, concordo. Porque eu até falei nisto num episódio anterior, de um documentário qualquer que eu vi. Era meio sobre teorias da conspiração, já não lembro muito bem do que era. Mas a premissa das pessoas que acreditavam, por exemplo, que a Terra era plana e etc., era que porque é que eu haveria de acreditar neles cientistas, se eu não consigo perceber o que é que eles estão a dizer, percebes? Era um pouco por aí. E essa... Eu falei que esse desfasamento entre, tipo, uma pessoa comum e... Tipo, porque é que eu hei de acreditar no sistema, entre aspas, que não é um sistema, são factos. O que é que... Tipo, como é que achas que isso... Que se diminui, esse desfasamento?
Eu acho que as pessoas têm de ser... Tipo, essas pessoas do Flat Earth, por exemplo, não é? E são pessoas a quem claramente o sistema, tipo, científico não conseguiu chegar, não é? Porque todo o sistema de ensino é, de certa forma, uma extensão do sistema científico. Tu queres informar a próxima geração da tua população. E essas pessoas não aprenderam a coisa principal que lhes devia ter sido ensinada, que é como pensar criticamente sobre o mundo, não é? Há óbvia evidência em todo o lado que a Terra não é plana, e qualquer pessoa que tivesse estudado, tipo, não é que tivesse estudado, mas a quem o sistema tivesse chegado, isso não teria acontecido, não é? Tipo, claramente quer dizer que houve um grande erro a fazer essas pessoas, não é? Tipo, não querendo ser insultuoso, estás a ver, mas o sistema educativo falhou nessas pessoas, e eu acho que isso é triste.
Sim, e basta pensar que o sistema não é só tipo uma faculdade com pessoas, tipo, pessoas, faculdades em vários pontos do mundo chegaram à mesma conclusão com percursos de vida diferentes e chegaram todos à mesma conclusão que a Terra não é plana, e portanto não há... Pronto, mas isso, cada um acredita no que quiser, quem sou eu, não é? Bom, outra pergunta que também tem a ver com incompatibilidades, esta é um pouco mais profunda, é se achas que a ideia de um Deus é incompatível com a ciência, ou até que ponto é que a ideia de Deus é incompatível? Porque eu sei que há diferentes teorias, tipo, posições em que são... espaços metafísicos diferentes que podem coexistir os dois e etc. Não sei qual é a tua opinião.
Eu acho que a maneira como eu gosto de olhar para as coisas, eu não acredito muito em Deus, mas o Einstein acreditava numa cena chamada o Deus de Spinoza, que é um conceito que um indivíduo chamado Spinoza inventou.
Sim.
Que eu também identifico-me um bocado com isso.
É o Deus como forma de natureza e...
Sim, exatamente. Tipo, eu acho que as leis naturais e a maneira como o nosso universo está estruturado é uma cena mesmo bonita e fascinante, e que cria imensas cenas fascinantes por processos emergentes, como vida e coisas assim. E eu acho que Deus está um bocado, tipo, há uma certa divindade nisso, né? Tipo, nessas regras e na maneira como elas interagem umas com as outras. Mas não acredito que haja um Deus consciente que queira isto ou queira aquilo. Não acredito que haja, tipo, uma moralidade absoluta. E há isso. Passa um bocado.
Mas, por exemplo, imagina, há muitos médicos ou pessoas da ciência que acreditam em Deus, mas num Deus que não é o Deus que tu estás a falar. Por exemplo, o Deus cristão é um Deus consciente que... analisa o que nós fazemos, está certo ou errado. Por exemplo, acho que era o Stephen Hawking que dizia que a ideia de Deus era completamente impossível porque... ou pelo menos a ideia de que houve uma divindade que criou o mundo, que era impossível porque antes de existir o mundo não havia tempo e uma pessoa não pode existir sem tempo, etc. Então, como essa ideia de Deus Criador parece impossível?
Eu acredito que há pessoas que conseguem, tipo, olhar para a metafísica da coisa, não é? Conseguem imaginar que se calhar há algo mais. Nós de facto não sabemos o que é que acontece fora dos limites do universo, certo? A ciência e a física e tudo mais só funcionam dentro do universo e de facto existe, em teoria, coisas para fora do universo, não é? Tipo, ou não sei, mas pronto.
Provavelmente, sim.
Não há regras que aí que eu saiba como é que funcionem, não é? Portanto, é essa a cena. Mas eu só nunca me deparei na minha vida com uma pergunta que não me conseguisse ser respondida bem o suficiente pela ciência, não é? Nunca a pergunta de o que é que acontece quando nós morremos, tipo, não me incomoda muito que só morremos, estás a ver? Tipo, deixamos de existir. Temos aqui os nossos 75 aninhos em média e depois tchau. Não, a noção não me incomoda, estás a ver? Por muito que eu gostasse de viver mais, é só assim.
Se calhar também é um bocado isso. Se calhar também é a maneira como tu encaras as respostas que te dão e não as respostas em si. Tipo, e eu contra mim falo, porque eu acho... Tipo, eu acho um bocado inconcebível tu simplesmente morreres, mas eu sei, eu acredito que é assim. Eu acredito que tu morres, transformas-te em pó... E pronto, e acabou. Agora, se calhar eu ficava mais contente se soubesse com certeza que havia outra coisa para além disso, mas lá está, acho que é uma perspectiva de cada um e acho que até de certa forma, os ateus são muito, são pessoas muito mais solitárias por causa disso. Porque as respostas que têm são muito menos satisfatórias do que eu tenho alguém a cuidar de mim.
Sim, eu percebo isso, mas imagina, eu acho que é um bocado por não ter essa cena de Deus, que eu acho que devíamos ser mais solidários, porque Deus não vai cuidar de nós, temos de ser nós a cuidar de nós. E uma pessoa sozinha, se calhar, não consegue mudar o que vai acontecer amanhã, se calhar não consegue, tipo, evitar que um asteroide acerte na Terra, ou não consegue salvar um monte de pessoas se houver um tsunami ou assim, mas se eu me juntar com 5 milhões de outras pessoas, se calhar conseguimos fazer alguma coisa, estás a ver, tipo, e conseguimos ajudar. E é um bocado daí, tipo, esse conceito de divindade vem um bocado, tipo, de o pessoal a juntar-se, estás a ver, tipo, a fazer um esforço. E até a coisa de, eu acho que, ok, eu não quero nada viver só 75 anos, estás a ver, existem ferramentas dentro da ciência que se calhar me podem ajudar a prolongar essa vida, estás a ver? Tipo, se calhar com a medicina, o quanto avançou a medicina nos últimos 100 anos, se calhar, sim, nos próximos 100 conseguimos fazer com que a esperança média de vida são 200 anos ou assim, tipo, um bocado estranho, mas...
Sim, mas até que ponto é que achas que a medicina e a ciência e etc vai sempre progredindo, ou vai chegar a um ponto em que não podes progredir mais?
Eu acho que vai progredir até ao ponto em que a ciência vai sempre continuar a progredir, porque, aliás, a ciência, por muito objetiva que seja, às vezes há sempre coisas que não são completamente exatas ou perfeitas e que são dependentes de quem as faz, estás a ver, basicamente, tipo, são regras que foram feitas daquela maneira porque fomos nós que as fizemos assim e que se calhar não são objetivas. Uhum. Isso vai estar sempre presente, mas na cena da medicina, por exemplo, vamos chegar a um ponto em que as pessoas, sei lá, com tecnologia muito, muito avançada, não é, vão ter só controlo total sobre o seu corpo, conseguem se transformar tipo em patos, se quiserem, ou assim, tipo, sei lá, isso era giro, e a partir daí, tipo, a medicina torna-se uma coisa um bocado mais abstrata, porque tu fazes com o teu corpo o que queres, estás a ver, isso é a noção do transhumanismo. Que é uma cena que me fascina bué.
Sim, nunca tinha, por acaso, nunca tinha pensado nisso. Obviamente que a cena da inteligência artificial e isso já, uhum, já tinha, já soube falar cada vez mais, e é uma realidade que, pronto, que já está a ser vivida até um certo ponto. Mas isso, tipo, transformar num pato?
Explica. Não, eu estava a exagerar, obviamente, mas, sei lá, é possível, nós estamos agora a fazer... Nós, pronto, a humanidade, não é? Está a fazer progressos em coisas como edição genética e coisas assim.
Uhum, sim, sim.
E já temos ferramentas muito potentes que nos vão permitir fazer coisas mesmo loucas, e já estão a ser feitas, cenas mesmo loucas. Já há trials em humanos para tentar curar cancro, estás a ver, com modificações genéticas, sim, para, sim, fazer, sim, o corpo deles resistente. E eu acho que É a questão dos designer babies, é bastante famosa,
certo,
que
sim,
é,
sim,
a partir de que ponto é que as pessoas podem escolher como é que querem fazer,
certo,
os filhos.
Sim, sim.
Isso se calhar é um dilema um bocado imoral, admitidamente, mas nós próprios, se calhar, vamos ter a habilidade daqui a tipo 15, 20 anos, não digo 15, 20 anos, mais, mas tipo daqui a X tempo, vamos ter a habilidade de poder, tipo, escolher, ah, eu quero ser tipo 10 cm mais alto e quero ter tipo mais músculos, quero ter uma cara um bocado diferente, estás a ver? Coisas assim, e podermos, tipo, customizar o nosso corpo, entre aspas, estou aqui um bocado a exagerar, mas...
Sim, sim.
Poderes modificar coisas. E a partir daí, já, podias ter sistemas imunitários muito mais fortes e coisas desse género, podias customizar várias coisas diferentes do teu corpo para seres mais eficiente na tua vida.
Certo, sim, eu lembro-me de ter algum debate sobre isso, porque acho que ninguém nega isso a pessoas que saibam que vão nascer com uma certa doença que lhe põe em desvantagem, óbvio. Agora, percebo que quando se trata de eu quero escolher se tenho um rapaz ou uma rapariga, se tenho olhos azuis ou se tenho olhos castanhos ou assim, não é que isso mude em alguma coisa, mas é sempre um dilema um bocado grande. E até as próprias doenças, se nós aceitarmos que são uma consequência natural de uma mutação genética que simplesmente acontece, que não é uma maldição qualquer, no fundo estás a brincar com uma coisa que implicações é que isso tem?
É assim, eu acho que... Eu não acho que seja errado tirar tirar essas coisas aos fetos, não é? Tipo, alterar os DNAs para tirar defeitos e coisas assim. Eu acho que isso é perfeitamente aceitável, porque é sofrimento que a pessoa vai ter, apesar de tudo.
Não, claro, claro. Isto é fora de...
Sim, sim, sim. Mas, sei lá, é aquela cena. Eu acho que cada pessoa devia poder ter direito de escolher como é que o seu corpo é. Estás a ver? Tipo, é uma limitação que nós hoje em dia temos, porque os nossos corpos, pronto, são como são. Há cirurgia plástica e podemos fazer certas coisas, podes mudar, mas não é muito, estás a ver? Termos esse controlo a um nível tipo mais profundo e podermos escolher tipo, ah, eu quero que o meu corpo seja assim, eu quero que o meu corpo seja assado, acho que é uma coisa que é bem importante, é um direito que nós devíamos poder ter, estás a ver, tipo, que a tecnologia não permite. Agora, se podemos ter isso sobre os nossos filhos, eu acho que sim, estás a ver, porque de facto estás a fazê-lo, não é? Tens direito a fazê-lo como queres, e se o fazes melhor que os outros que fossem feitos melhores, estás a ver? Eu sei que é um bocado chato, mas...
Sim.
O problema aí é mais uma vez da cena da sociedade estar mal equilibrada, portanto havia sempre pessoas que iam ter acesso a isso antes de outras.
Uhum.
Mas a tecnologia em si não acho que seja errado, só acho que ia sempre ser visto um bocado como errado, estás a ver, por causa disso.
Sim, ok. Mas então toda a questão das... Por exemplo, voltando à questão de Deus como natureza,
uhum,
até que ponto é que, se Deus ou uma certa divindade está na natureza, as doenças e as certas mutações não são uma maneira de autorregular a humanidade? Porque a verdade é que vais ter sempre pessoas a mais e tens que arranjar uma maneira de regular isso. Ou somos nós a matar-nos uns aos outros, ou alguém nos mata.
Não, mas mais uma vez, eu não acredito nada disso, de que pessoas a mais, isso só não é verdade, porque a verdade é que nós conseguíamos viver dentro dos limites do que conseguimos tirar da Terra, estás a ver, com a quantidade de pessoas que temos, ou com muitas mais, tipo, era só uma questão de desenvolver as tecnologias certas. Mas nós não vivemos assim hoje em dia, e por isso é que há essa ideia de que temos demasiadas pessoas para o que o nosso planeta aguenta, estás a ver, tipo, ou que somos demasiados para o ecossistema em que vivemos. Não é verdade, nós só utilizamos os nossos recursos extremamente mal, gerimos os nossos recursos mal, tipo, está tudo muito mal organizado, estás a ver?
Uhum.
Por muitas coisas boas que o nosso mundo também tenha, que tem, imensas, também está muito mal organizado em termos de gestão de recursos, e se estivesse bem organizado e se usássemos todas as tecnologias que temos ao nosso dispor e se investíssemos mais nisso, podíamos viver completamente bem, tipo, com a quantidade de pessoas que temos ou com mais, não precisamos de ter doença, não precisamos de morrer a X idade, estás a ver? Podíamos divertir-nos mais e ter vidas melhores, mas, yeah.
Sim, e isso, claro que, obviamente que isso é um sistema que devia ser progressivamente instaurado, porque se fosse uma coisa que alguém chegasse aqui e dizia isto é assim, estávamos muito perto de uma ditadura ou de um sistema totalitário, autoritário. Por isso é que, e voltando à questão de eu não sou tão... que sou um bocado mais pessimista, porque eu acho que ou é uma coisa muito forçada ou não se vai a tempo. Ou não.
Pois, eu aí não sei, estás a ver? Tipo, eu não sei fazer previsões sobre o futuro. Eu tenho andado a ver mais Teslas na rua, se calhar isso é um sinal, estás a ver? Mas... Opa, não sei, é aquela cena, vamos ver. Eu tenho fé que vamos safar mais ou menos bem. Não quero fazer mais apostas que isso. Também, verdade seja dita, nós não somos as pessoas que estão mais em perigo. É as pessoas que vivem mais em cidades costeiras. Nós vivemos numa cidade costeira, mas a nossa cidade é sempre para cima, portanto, dificilmente vamos ser inundados. E acho que somos pessoas que, tipo, sei lá, vivemos relativamente bem, estás a ver? Portugal não é um país muito pobre, tipo, as nações que não têm mais dinheiro e que têm mais problemas económicos e tudo mais são as que vão sofrer mais, porque
claro,
são as pessoas que vão ser mais displaced e tudo isso. Portanto, eu tento olhar para isso de uma forma prática, estás a ver? Tipo, visto que eu, em princípio, vou conseguir viver ainda uma boa quantidade de tempo sem ser assim tão afetado, tenho-me de dedicar a... Opá, fazer ciência, estás a ver? Por muito que se calhar a parte que eu estou a fazer não vá ajudar nessas coisas, há de ajudar noutras, estás a ver? Tipo, a ciência é, na minha opinião, um esforço para fazer o mundo melhor, estás a ver?
Claro. Entretanto, tem uma pergunta, esqueci-me. Achas, por exemplo, eu assento muito a minha falta de fé na ideia que eu não preciso ter respostas para tudo e que há certas coisas que eu ainda não sei e que se calhar nunca vou saber. E se calhar daqui a 100 anos vão saber e eu nunca soube, mas se calhar ainda são saber. A minha questão é se achas que alguma vez vai atingir o conhecimento total de tudo o que há para conhecer, ou se simplesmente se vai progredindo e se vão-se colocando teorias que tiram outras da cena. Como é que isso funciona?
Imagina, eu acho que conhecimento científico é talvez possível que se chegue a um fim, eventualmente, não sei. Pode ser que se calhar há só coisas infinitas que nunca vamos conseguir decifrar corretamente. E a ciência, de facto, é um estudo de como compreender certas coisas. Há sempre coisas, padrões muito únicos no mundo que se calhar podem ser estudados só uma vez aqui ou ali, estás a ver, e que... Pronto, nesse caso, se calhar há sempre mais coisas que vão ser descobertas, mas... não sei até que ponto é que será infinito, estás a ver? Eu acho que se tivesse de apostar, diria que vamos chegar a um fim, um dia.
Mas até que ponto é que tu podes confiar nas coisas que se sabem neste momento?
Posso confiar nas coisas que se sabem neste momento porque elas já foram muito testadas por muita gente, não é? Por exemplo, as leis de Newton, não é? São as leis com as quais nós vivemos no dia-a-dia. Nós empurramos uma coisa, exercemos uma força sobre ela, ela exerce uma força sobre nós, ela é acelerada, tudo mais. Essas leis foram descobertas pelo Newton. Parece que, afinal, estão um bocado erradas. Veio a descobrir o Einstein, não é? Mas a verdade é que as leis do Einstein provam que as leis de Newton não são verdade quando há velocidades muito aceleradas ou energias muito altas e coisas assim. As leis do Newton não deixam de ser verdade para o caso do dia-a-dia, estás a ver? Tipo, continuam a ser práticas, nós chegámos à Lua com as equações de Newton, estás a ver? Tipo, não foi preciso a relatividade para isso. Claramente é uma ferramenta muito potente e muito exata para descrever o mundo à nossa volta, na maior parte dos casos. E a ciência... De facto, isso são ferramentas para compreender o mundo. Se calhar não tão, nem todas são gerais, mas todas são úteis.
Certo. E explica-me lá, não sei se tu sabes, se te interessas mais para esta zona, se calhar sim, mas o que é a teoria das cordas?
A teoria das cordas basicamente diz, imagina, todo o nosso mundo é feito de átomos, certo?
Sim.
E os átomos são feitos de coisas ainda mais pequenas, nomeadamente os elétrons, e depois no núcleo os prótons e os neutrões. E os prótons e os neutrões são feitos ainda de quarks. A teoria de cordas diz que todos os quarks e os elétrons e todas as partículas que existem, não é, são uma corda a vibrar com uma certa frequência.
Okay.
E que as várias interações entre as cordas ao longo de várias dimensões, é uma cena esquisita, também não percebo assim tão bem, geram todas as forças que nós temos no mundo no dia-a-dia. E pronto, é um bocado isso. Basicamente, quer dizer que tudo é feito de muito microcordas a vibrar. Okay. E somos todos só uma sinfonia tridimensional.
Mas então é essa a teoria, ou se calhar estou a confundir, que vê o universo em 11 dimensões?
Sim.
11 dimensões?
Eu não sei explicar bem essa cena das dimensões, porque é que nem são dimensões normais, eu já estive a ver como é que funciona. É dimensões que só aparecem quando estás...
Problema com abelhas. E já foi.
São dimensões que só aparecem quando se olha para essas cordas a um nível muito, muito pequeno, elas estariam a rodar sobre dimensões extra. Eu não sei muito bem como é que funciona, eu só vou dar isso, se der, muito mais tarde na okay. minha educação.
Pois, pois elucida-me, porque eu li isso num livro e eu pensei, bem, eu conheço três dimensões, mas o resto uma pessoa... Mas, então as quatro dimensões seriam o espaço, o tempo,
Eu juro que não sei explicar como é que essas funcionam. Tens quatro normais,
sim,
na maior
quatro,
parte dos problemas
normais.
Tens as três de espaço e a de tempo. que é quando se descreve a maior parte dos sistemas ao longo do espaço, não é?
Sim.
Mas os problemas podem também ter dimensões diferentes. Quando estás a analisar um problema, podes ter dimensões de... tipo, uma dimensão de tempo e várias de velocidade e uma de espaço, estás a ver? Tipo, podes analisar um problema com as dimensões que quiseres, de facto. Isso é um bocado arbitrário.
Okay.
Mas é giro.
É giro, dá uma dor de cabeça que uma pessoa, pronto, mas é giro. É giro para quem sabe. Um bom livro que tenhas lido recentemente?
Um bom livro que tenha lido recentemente? Acabei de ler há pouco tempo os Mistborns, que são uma série de fantasia que eu gosto imenso. Já é a terceira vez que os leio. Mas que tenha lido há pouco tempo, que tenha gostado mesmo imenso, li o Neuromancer. É um livro que foi escrito por um autor de ficção científica chamado William Gibson. Foi o livro que fundou todo o movimento cyberpunk, entre aspas. Não fundou, mas foi muito influential para esse género todo. O livro é muito bom, estás a ver? Explora mesmo bem todo aquele futuro alternativo do cyberpunk, toda a estética nihilista e o mundo um bocado deprimente, mega tecnológico. É interessante, tendo em conta o mundo que temos hoje, estás a ver? Aquilo foi escrito nos anos 80.
Exato.
E acho que ainda é uma obra bué atual.
Não sei se acompanhaste os Oscars, ou pelo menos o rescaldo dos Oscars.
Muito minimamente, não, mas não sigo muito, não.
Ouviste o discurso do Joaquin Phoenix?
Ouvi partes. Acho que sei a qual é que te referes.
O de... estamos aí, estão aí vacas e nós a tirar o leite das vacas.
Yeah, sim, sim.
Sem entrar muito nisso, mas qual é a tua opinião em... tipo, uma agricultura progressivamente menos centrada à volta de... pecuária e produtos animais?
Acho 100% bem, porque acho que de facto é um bocado terrível a maneira como nós fazemos agora as coisas, estás a ver? Eu acho que de facto, estar a torturar animais como de facto fazemos é uma cena um bocado errada, estás a ver? Digo um bocado,
uhum.
Pronto. E não só isso, como é terrível para o ambiente. E é, no geral, só uma péssima ideia. E nós fazemos só porque queremos comer xixa, estás a ver? É um bocado parvo.
É um bocado isso.
Mas, por outro lado, também eu percebo que comer carne e beber leite faz parte do dia-a-dia e da cultura das pessoas, estás a ver? Tipo, há imensas culturas cuja culinária centra-se toda à volta de, tipo, cozinhar carne, não é? E... são partes mesmo integrais da cultura de muitas pessoas e é um bocado difícil pedir-lhes que larguem isso, estás a ver? Tipo, aquele pessoal sempre fez aquilo, estás a ver? Os avós deles faziam aquilo, os bisavós deles faziam aquilo. Que direito é que nós temos de chegar lá e dizer que eles não podem fazer aquilo?
Sim.
Mas acho que há maneiras melhores. Também, ainda por cima, acho que a ciência cada vez mais vai dar maneiras, tipo, a carne artificial e o leite artificial são cenas que provavelmente vão acontecer nas nossas vidas, estás a ver? Tipo,
sim,
daqui
sim,
a...
sim. 10. Já
começa a haver. E acho que é mais por aí, estás a ver? Temos de arranjar métodos de substituir. Acho que dificilmente podemos só dizer às pessoas: olhem, parem.
E exato, sim.
Como um relva.
Claro. Mas achas que é necessário ou simplesmente uma coisa que se deveria fazer eticamente ou moralmente?
Acho que diria que é necessário, em que é necessário nós estarmos a, na cena das alterações climáticas, tipo, estarmos a diminuir, e até na cena moral com os animais, de estarmos a fazer-lhes mal também, mas sinto que o vejo mais de uma forma, tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista ecológico, há coisas mais importantes que poderíamos estar a fazer primeiro, se vamos dizer, tipo, em termos de prioridades. Não.
Como?
Quer dizer que... opá, muita coisa, gasta-se, tipo, muito dinheiro, muitos recursos, faz muita poluição, a guerra, por exemplo, estás a ver, tipo, os Estados Unidos, tipo, o exército dos Estados Unidos tem mais ou menos as mesmas emissões de carbono que Portugal inteiro.
Ok, e, não sabia.
Se é para cortar, tipo, cortem por esses sítios primeiro, estás a ver, tipo, se vamos falar de prioridades e do que é necessário, agora, todos deviam fazer um esforço, é um facto, estás a ver, mas... o pessoal que diz, ah, tu tens mesmo de parar de fazer isto, não, se calhar, tipo, é estes enormes problemas institucionais que têm de parar de fazer isso, e eu também vou fazendo um esforço, estás a ver?
Pois, nem tinha pensado nisso. Normalmente quando se fala dos principais emissores, pensa-se nos principais emissores em termos de indústria, tipo chinas e etc. Quando nem se pensa na guerra, e realmente faz todo sentido.
Sim, gasta-se bué dinheiro, bué recursos na guerra, e não só na guerra, mas também todos os sistemas americanos de, tipo, os americanos têm o país deles gerido muito mal, estás a ver?
Ok, sim.
E eles têm muito dinheiro e gastam-no todo muito mal, e há muitos países que fazem isso, estás a ver? Por muito que eu diga mal da China, pelo menos a China é eficiente, dou-lhes isso, não lhes dou muito mais, mas dou-lhes isso, estás a ver? Eles são muito eficientes, gastam bem os seus recursos, e isso é uma cena que vai ser bem necessária, tipo, a ir para a frente. Não podemos continuar a fazer o que temos feito até agora, e a maneira dos Estados Unidos de desperdiçar a torto e a direito. E pronto, não sei, vamos ver. Mas há muitos sítios onde temos de cortar, acho que temos de cortar antes de termos de cortar nas nossas vidas.
Ok. E não achas também que um bocado a ideia do progresso científico se anula um bocado com a necessidade de parar? Eu sei que tu vês isso numa cena de progresso científico tem que ajudar a parar as alterações climáticas, mas, por exemplo, aquela polémica, não é polémica, mas questão toda dos carros das baterias e o que é que se faz às baterias e não sei o quê, não é também o excesso de inovações que também criam um excesso de recursos a serem mal utilizados, um
Sim,
certo ponto.
Mas é essa a questão. Nós já temos... o nosso problema é um de aproveitamento de recursos, estás a ver? Porque nós já temos... Se nós estivéssemos mesmo prontos a fazê-lo, provavelmente conseguimos viver o resto da nossa existência aqui no planeta Terra só a reutilizar o lixo que já criámos, estás a ver? Só que o problema é que é muito caro voltar a tratar lixo e voltar a transformá-lo em coisas úteis, tipo, e fazer a chamada economia circular,
claro.
Que é isso que devíamos fazer, não é? Tipo, eu não sou nada contra ter carros a gasolina e tu poderes pôr gasolina no carro e a testares e ires, mas quando pagas pela gasolina devias estar a pagar não só pelo preço de extrair, mas pelo preço de depois extrair o carbono da atmosfera,
certo,
que tu puseste, estás,
sim,
a ver?
Sim, sim.
Tipo, hoje em dia... As empresas que temos no mundo têm uma maneira de só de cobrar metade do preço,
claro.
E por isso é que ganham lucro.
Uhum.
E a outra metade não paga ninguém e lixamos todos.
É verdade, é verdade. Isso acontece muito com a roupa, por exemplo. O facto de teres roupa muito barata, tipo, por exemplo, sem estar aqui a dizer mal de pessoas, mas se fores à Primark comprar uma t-shirt, uhum, por 5€, a t-shirt não custa 5€. O custo ambiental, o custo de, uhum, produção, isso tudo não custa 5€. E claro que eu prefiro gastar menos dinheiro numa peça de roupa,
sim,
mas realmente há todo um aspecto moral e ecológico que as pessoas,
pois,
não...
O problema é esse, é que o nosso mundo de facto é de muitas formas uma competição, estás a ver? Se todas as outras pessoas estão a gastar 5€ numa camisola e tu estás a gastar 10, tu estás a ficar a perder, estás a ficar a perder.
Exato.
É dinheiro que não podes ir gastar noutras coisas que as outras pessoas podem. E, portanto, isso põe toda a gente numa situação um bocado desconfortável, que tem de fazer coisas que se calhar preferiam não fazer, porque senão ficam piores na vida, não é? E por isso é que acho que o nosso sistema não funciona muito bem.
E toda aquela questão de limpeza de água, de aproveitar, de se limpar água salgada para fazer água para consumo. Eu lembro que foi o meu pai que me disse que basicamente o futuro seria arranjar uma maneira de fazer isso acessível e barata e que não...
Uhum.
O que é que tu achas?
Eu acho que a maior parte dos problemas de gestão de recursos do mundo vêm de falta de energia, efetivamente. Porque se tiveres energia suficiente, tu consegues transformar qualquer coisa num produto útil, estás a ver? E isso é um problema que cada vez mais está a ser, de certa forma, solucionado, estás a ver? Temos cada vez mais acesso a painéis solares de cada vez melhor qualidade e há a promessa de, se calhar, no nosso futuro termos acesso a reatores de fusão, que era uma cena muito louca, que revolucionaria muita coisa sobre o nosso mundo, porque consegue produzir energia quase do nada, estás a ver? e tendo acesso à energia efetivamente ilimitada, consegues fazer muitas coisas desse género, não é? Consegues ir ali ao meio do mar e purificar montes de água, podes pegar em lixo e desfazê-lo até ser materiais puros, estás a ver, que podes refinar e usar para outras coisas. Dá a volta a muitos problemas, mas até chegarmos aí ainda vai ser muito complicado.
Exato. E outras formas de energia alternativa, por exemplo, a energia das barragens e assim, achas que é uma coisa que vai crescer ou o que é que achas que é o futuro em termos energéticos? Porque obviamente já se percebeu que alguma coisa tem que mudar porque não é sustentável.
Acho que provavelmente vai haver um foco muito maior em energia solar, que acho que é o que devia estar a ser mais utilizado, e também até certo ponto em eólica. O problema das barragens é que interferem muito com ecossistemas e assim, mas acho que o futuro mesmo da produção de energia está em solar e também em energia nuclear. A energia nuclear é uma coisa mesmo maravilhosa que nós não aproveitamos muito bem e que acho que devemos fazer um esforço maior para estar em cima do assunto.
Como é que se aproveita a energia nuclear?
Os reatores nucleares que nós temos hoje em dia, e que a maior parte do pessoal tem grande pânico por causa de Chernobyl e de Fukushima, não sei o quê, são designs muito antiguados que funcionam de maneiras muito más, e porque não há investimento e não há incentivo para isso, não há inovação nessa indústria há tipo imenso tempo, estás a ver, pá, há 50 anos que não fazem reatores nucleares novos. Fazem reatores nucleares novos, mas com designs antigos. E os designs novos podiam mudar imenso o mundo, estás a ver? Isto só falando dentro dos reatores que já temos, que são os de urânio e não sei o quê, podiam ser feitos de maneira muito mais segura, de forma a que não pudessem explodir como o que aconteceu tipo em Chernobyl e em Fukushima. Podiam ser feitos muito mais eficientes na quantidade de combustível que usam, mas pronto, o pessoal só tem medo de nuclear por causa das bombas e é chato.
Sim, mas então... Então há esperança, há assim uma visão, tipo, há coisas que vão acontecer.
Sim, é exatamente por isso que eu vou tendo alguma esperança, porque eu estando dentro do mundo da ciência vou vendo que há coisas que estão a acontecer que de facto prometem, não digo solucionar, mas cortar às raízes dos problemas que nós temos.
Ok. Olha, entretanto já passaram tipo 45 minutos e pronto. Nós aqui... Eu gostei muito, acho que vamos terminar por aqui, porque também não tenho mais perguntas, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Não, já falei muito.
Mas obrigada por teres vindo, e obrigada por ouvirem, e pá, sigam o André, que é sempre interessante, não sei, eu vou deixar as cenas todas em algum lado, e tenham esperança, porque se o André tem esperança, nós todos temos esperança, e portanto é isso, é essa a mensagem. E despeço-me. Beijinho, até para a semana.